Olá, pessoal, tudo bem? Ah, eu vi aqui essa folia aqui no bate-papo, o nego aqui perguntando, cadê o professor? Cadê o professor? Vai ficar disponível essa coisa toda? Então vou logo respondendo para vocês. Vai ficar disponível? Não vai ficar disponível. Tranquilo? Então só dá para assistir hoje mesmo, tá? Mas eu fiz o simulado, só vai ficar disponível, obviamente, para aqueles que já são assinantes do canal de Estratégia com Cursos, tá? Então, mas mesmo assim, para quem não é assinante do canal de Estratégia com Cursos e baixou hoje, pela manhã, o arquivo e está aqui conosco fazendo a correção, eu agradeço por estar aqui presente conosco. Segunda-feira tivemos teste o terror com língua portuguesa. Na terça-feira tivemos aí o professor Herbert falando sobre Lei Complementar 840. Na quarta-feira tivemos o professor Rafael Barbosa resolvendo as questões que foram elaboradas pelo professor Stefan Fantini. Ontem nós tivemos a professora Luciana com o AFO. E, quer dizer, ontem não, na quinta-feira. Na sexta-feira tivemos o professor Leandro Signore, né, com Realidades do DF e RID, e hoje, Lei Orgânica do DF comigo. Então, uma responsabilidade enorme, porque todos os professores que passaram aqui são os professores de altíssimo gabarito, eu tô aqui com Lei Orgânica do DF para falar com vocês. Gente, eu fiz aí um simulado que, ó, posso ser sincero? É para tirar 12, porque tá muito tranquilo, tá muito fácil, tá? Essas questões aqui. Só precisava que o candidato tivesse um pouquinho mais de atenção. Mas não tinha erro, era para acertar as 12 questões, beleza? Vamos começar aqui a correção do nosso simulado. Antes aqui, eu quero que vocês falem de onde vocês estão falando, por favor, né? Falem aí para mim de onde vocês estão falando, para a gente interagir, para a gente ter essa participação aqui de vocês, né? Nós tivemos mais de aproximadamente 100 alunos na segunda-feira, 180 alunos com o Rafael, né? Enfim, há uma audiência aumentando e hoje comigo eu espero que essa audiência cresça mesmo sendo sábado, porque você sabe, se você estiver fazendo outra coisa que não seja estudar no sábado, você está no lugar errado, porque você é pobre, você precisa estudar. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá? Simulado? Antes de falar do simulado, eu quero falar o seguinte, olha só, para quem não me segue ainda, eu quero deixar essa informação preciosa, tá? Deixa eu colocar minha canetinha aqui. Opa. Vou colocar aqui, ó. No Instagram, turma, vocês podem me seguir, tudo bem? Eu tô lá no Instagram com o arroba Rodrigo Francelino. Fechado? Rodrigo Francelino no Instagram, beleza? E quem quiser receber, e quem quiser receber as minhas dicas no WhatsApp, eu já coloco aqui também meu WhatsApp, tá? É o 61995290698. Tudo bem? Tá? O que, que é isso, turma? Como é que funciona esse WhatsApp aqui? Você vai adicionar esse número na sua lista de contatos. Depois de você adicionar esse número na lista de contatos, você vai me mandar uma mensagenzinha com o seu nome e vai colocar assim, ó, PGDF. Só isso. E aí você vai passar a receber conteúdo exclusivo, tá, para o seu concurso. Tanto conteúdo de Lei Orgânica do DF, quanto a própria legislação aplicada à PGDF. Então eu espero que vocês aqui baixem, é gratuito, não custa nada. E tem mais. Quem me segue no Instagram, a partir de segunda-feira, terá a oportunidade de estudar de forma gratuita comigo, tá? É isso mesmo. Eu vou fazer lives com resoluções de questões de concurso público, questões inéditas, questões que já foram cobradas em prova, tá? Desde o nível mais fácil até o nível mais difícil, e serve para todos os níveis, tanto para nível superior quanto nível médio, porque Lei Orgânica é da parte comum, tá? E aí eu vou fazer essa live com transmissão no Instagram, e essa live não fica disponível depois. Mas se a aula é gratuita, tem que ser no meu horário ou no seu horário? No meu horário, é isso mesmo. Meu horário é 5h18 da manhã. Às 5h18 da manhã estarei lá ao vivo e eu espero que você me siga lá, tá, no Instagram, para poder participar disso. Então, guarda tudo isso, que é tudo conteúdo gratuito, tá? Ó, vamos lá. Simulado, questões. Pessoal, primeira questão tá dizendo aí, ó. Segundo a Lei Orgânica do DF, é um dos objetivos prioritários expressos em seu texto? Aí, promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso. Olha, turma, esse item, ele está, tá, correto. Esse item, ele está o quê? Correto, beleza? O item está correto. E aqui, turma, eu vou aproveitar para falar um pouquinho com vocês. Esse aqui, turma, surgiu por meio da emenda à lei orgânica de número 115, tá? Emenda à LODF de número 115, ok? Turma, essa emenda à lei orgânica de número 115, ela é recentíssima. E eu acho que o CESP pode sim cobrar isso para a nossa prova do dia 22, beleza? Então você tem que estar atento para não errar isso. É um dos objetivos prioritários, então, esse acesso à internet, ok? Acesso aos múltiplos canais, tá? Ter essa conectividade, essa interatividade. Agora presta atenção. Isso é objetivo descrito no texto da Lei Orgânica, no artigo 3º, inciso 14, X, pau V. Tranquilo? Para quem tem problemas com algarismos romanos, da Lei Orgânica do DF. Agora, presta atenção aqui, continua comigo. Na prova, a banca examinadora, o CESPI, vai tentar induzir a gente ao erro, confundindo objetivos que estão descritos dentro do artigo 3º com os valores fundamentais que estão descritos dentro do artigo 2º da Lei Orgânica do DF. Beleza? Tá? E no artigo 2º da Lei Orgânica do DF, ele diz assim, ó, são valores fundamentais do Distrito Federal. A preservação de sua autonomia comunidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E ninguém será discriminado, tudo bem? Esse aqui, então, é um dos valores fundamentais. Como eu digo para os meus alunos, eu falo, olha, guardem os valores que vocês nunca vão errar os objetivos. Na prova, muito provavelmente, a banca vai cobrar isso. Deixa eu falar por quê para vocês. 2017, a prova que o CESP aplicou para a Secretaria de Educação, cobrou valores. Prova aplicada para o SLU, ano passado, cobrou objetivos. Então, ele cobra valores ou ele cobra objetivos, mas sempre cobra. E por que que nessa prova eu acho especificamente que esse primeiro item estará na prova? Porque é um item novo, é uma emenda à lei orgânica nova publicada ano passado, em agosto de 2019, é algo recentíssimo e o CESP adora cobrar as novas emendas. Então, essa é a minha aposta para a prova. Tranquilo? Fechado até aqui? Eu tô vendo aqui uma galera no bate-papo aqui falando assim, ah, professor, canta, canta, canta. Hoje eu não vou cantar. Sabe por quê? Eu não vou cantar por quê? Porque eu quero fazer uma correção rápida, mais precisa. E também por uma coisa, sábado, eu já sei que você tá cansado. Você já fez um simulado hoje, né, que foi o simulado geral. Então, não quero tomar muito seu tempo. Guarda isso aqui que é importante. Fechado? Então, vamos depois aí para a próxima questão. Vamos lá. Pessoal, questão... depois dizia o seguinte, ó, o texto, né? Que é para poder resolver o item 2. O governador Ibaneis Rocha sancionou a lei que cria a região administrativa do pôr do sol, sol nascente. Com a medida, a área se torna oficialmente a 12ª região administrativa do Distrito Federal. Ibaneis anunciou o Goldin Carneiro como primeiro administrador da região. Líder comunitário do Sol Nascente, ele mora no local há 26 anos. A sanção do projeto foi possível desde que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a proposta. Os 21 deputados estatais que participaram da sessão foram favoráveis ao projeto. Com base, fonte aí, o site G1. Por que que eu fiz um texto grande para vocês? Não se engane. Na prova de vocês, o CESP tentará muito cansar vocês. Com o quê? Com textos longos, bem longos, com o objetivo realmente de desgastar esse candidato. Então, se o objetivo dele é desgastar, já vamos para o simulado tentando desgastar você mesmo. Por quê? Porque esse é o intuito. E aí ele fala o seguinte para a gente. Com base na lei orgânica do DF, julgue os itens abaixo. Tudo bem? E vamos ser sinceros. Ficou uma puta de uma questão, não ficou não? Hã? Fala sério! Pode colocar aí. Ficou demais. Pode, fala. Tá? Pode falar aí. Se não falou, fala agora. Tudo bem? E aproveita e dá um joinha aí, dá um like. Tudo bem? Sempre tem um cão para dar um dislike, mas dá um like aí para nós. Olha a questão de número 2. Tá? Tá dizendo o seguinte, né, com base no texto. Com a criação das novas regiões administrativas, automaticamente foram criados novos conselhos tutelares? Bom, turma, artigo 13, parágrafo único da Lei Orgânica do DF, tudo bem? O que que diz? Com a criação da região administrativa, automaticamente fica criado um conselho tutelado. Criou tutelar. Então, criou RA, criou o quê? Conselho tutelar. Criou RA, criou o quê? Conselho tutelar. Criou RA, criou o quê? Conselho tutelar. Extinguiu RA, faz o quê? Nada! Absolutamente nada! Por quê? Porque o texto lá diz que é só com a criação que automaticamente cria o conselho tutelar. Em nenhum momento ele fala em caso de extinção. Professor, se ele perguntar, vai estar falso. Por quê? Porque não tem isso no texto da lei orgânica e ele se apega à literalidade da lei. Bonito? Ok. Então, aqui já é um item que a gente vai colocar o quê? Correto. Tudo bem? Qual o fundamento, professor? Artigo 13, parágrafo, tá? Parágrafo único. Fechou? Tá. Beleza até aqui? Dúvidas? Então estamos juntos. Esse aí é um dispositivo que a gente tem que estar atento. Outra coisa aqui que eu vou aproveitar. Turma, hoje o DF, tá? Hoje o DF possui 33 regiões administrativas. Então o que que significa RAs? Regiões administrativas, né? Então, okay, quais são? Qual era a última região administrativa? Era a 31, que era a Fercal. Surgiu a 32, que é o Sol Nascente. Bonito, né? Esse nome. Você precisa ver o lugar. Lindo, tá? Sol Nascente. E aí vem a 33, que é o quê? Que é a Arniqueiras. Tudo bem? DF pode criar região administrativa? Pode. Pode extinguir? Pode. Tá? Mas precisa de uma lei. Lei com aprovação da maioria absoluta. O governador mandou o projeto. E atenção, turma. A iniciativa para propor criação de região administrativa é ato exclusivo do governador. Então, ó. A iniciativa. Tá? A iniciativa para propor. Desculpa. A iniciativa para propor a criação barra extinção, porque tanto faz, tá, turma? É ato exclusivo do governador. Então, nenhum outro pode colocar, tudo bem? Nenhum outro pode apresentar, senão o governador. Tranquilo? Se liga no que eu vou falar aqui agora, ó. Se na prova ele trocar exclusivo por privativo, nesse caso, tá correto do mesmo jeito. Tranquilo? Beleza? Tá, mas só quem pode apresentar, então, é o governador Ibanez. Beleza? Só quem pode apresentar quem, ó. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ibanez. Esse aqui só sabe quem mora no DF. Depois você que não mora no DF, baixa a foto e coloca assim, Ibanez. Aí você depois se compara. Tudo bem? Se você quiser dar um print, coloca, poxa, adorei esse simulado e postar no Instagram, vai ser top. De novo. Deu print? Então pegou, beleza. Agora olha só. A iniciativa é dele. Tudo bem? A iniciativa é dele. Mas depende da maioria absoluta dos distritais. 21 deputados distritais votaram a favor. Tá lá no texto. Tudo bem? Quantos deputados distritais existem? 24. Qual é a maioria absoluta de 24? Supletivo. Supletivo é metade disso mais um. Vai, faz aí. Supletivo, supletivo, metade de 24 mais um. Metade de 24 mais um. Vai, sobe um, desce dois. Eita porra, saiu 13. Caralho, você é fantástico. Então, pode fazer isso. Então, o ato estava normal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já responde os outros itens. Ok. A lei sancionada pelo governador é manifestamente inconstitucional, pois não obteve a aprovação da maioria absoluta dos deputados estatais. O item está o quê aqui agora? O item está errado. Por quê? Porque os 21 deputados estaduais é a maioria absoluta. Tudo bem? Tá, ele disse que não obteve. E não, pelo contrário, obteve sim, com folga. Tá bom? Agora vamos lá. E onde está isso? Artigo 13. Depois, o ato de nomeação do administrador regional da nova região administrativa contraria a lei orgânica do DF, né? Faltou aqui do DF, desculpa, perdão, eu não tinha visto, tá? Pela ausência da participação popular. Bom, aqui eu quero fazer um destaque com os senhores, presta atenção. O artigo 10º, parágrafo 1º da lei orgânica diz assim: a lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Então ela depende de uma lei? Depende, tá? Agora, hoje, nós temos essa participação popular? Temos. Ué, professor, mas não tem a lei hoje? Pode não ter a lei, mas a participação se dá de forma indireta. Tudo bem? Então, aqui, quando diz que tem a ausência de participação popular, o item está errado. Porque a participação popular na nomeação desse novo administrador se deu de que forma? De forma indireta. Como é que é a forma indireta? Eu voto no governador que escolhe o administrador. Depois você coloca lá, gordinho, você vai ver também. Olha só. Então, turma, nesse caso específico, teve a participação. Tranquilo? Sempre tem a participação. Ela pode se dar de forma direta ou indireta. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E depende sempre de uma lei, tá? Depende de uma lei para ter essa participação de forma efetiva. Tá? Aqui, então, está no artigo 10, parágrafo 1º. Fechou? Muito bem. Agora vamos para a questão de número 5. A nomeação do novo administrador para ser concretizada deverá atender apenas o requisito de elegibilidade, conforme descreve a lei orgânica do DF. Bom, turma, ó, o artigo 10... parágrafo 3º da LODF, diz que a nomeação do administrador regional observará os requisitos do artigo 19, parágrafo 8º da Lei Orgânica do DF. E aí, turma, eu quero fazer uma observação com os senhores, porque este artigo sofreu uma alteração por meio da emenda de número 113. Olha só, turma. Lá diz que os indicados para ocupar função de confiança ou cargo em comissão não poderão ser inelegíveis. Inelegíveis. O que é inelegível? Ele não pode ser ficha suja, ele tem que ser ficha limpa. Ele tem que ter o requisito de elegibilidade. Opa, professor, então o senhor acabou de responder o item, porque o senhor disse que o item, aqui ó, o item tá aqui ó, falando assim ó, que a nomeação para ser concretizada deverá atender apenas o requisito de elegibilidade. Então o item está correto. Não. E por quê? Esse item está errado porque não é apenas o requisito de elegibilidade. Com a emenda à lei orgânica de número 113, ele hoje exige que a função de confiança e o cargo em comissão para ser ocupado, ele não pode ser inelegível e não pode, né, e não pode ter cometido crime contra a criança, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem? Então, crime contra o ECA. O idoso e a mulher, né? No caso, é a lei. Lei Maria da Penha. Fechado? Agora, turma, presta atenção. A gente já está respondendo o item, tá? Além disso, o artigo 19 diz que essa impossibilidade de ocupar o cargo essa impossibilidade, tá, vai perdurar por 8 anos após o cumprimento da pena. Tudo bem? O cumprimento da pena. Isso quer dizer o quê, turma? Isso quer dizer o seguinte. Bom, vamos imaginar que você cometeu um crime contra o ECA. E a pena aplicada pelo ECA foi de 2 anos, beleza? Então, por quanto tempo vai aí perdurar a impossibilidade de nomear o senhor para ocupar uma função de confiança, um cargo em comissão, e consecutivamente para ocupar aí a função de administrador regional? Ele vai perdurar por quanto tempo? Ele vai perdurar por 10 anos. Os dois no cumprimento da pena, mais 8 após o cumprimento da pena. Fechado? Eu aposto que isso venha cair na prova da gente. Por quê? Porque a emenda de número 113 também surgiu em agosto de 2019. É algo recente. A banca pode cobrar na nossa prova. Tudo bem? Então, olha só. Ele, além de ter que ser elegível, ele não pode ter cometido crime contra o ECA, Estatuto da Criança. Perdão. O ECA, o idoso e a Lei Maria da Penha. E a impossibilidade perdurará 8 anos após o cumprimento da pena. Tranquilo? Então, o item aqui diz que é apenas o requisito de elegibilidade e por isso o item está errado, porque além dele ser elegível, ele não poderá ter cometido crime. Contra criança, idoso e mulher. Tranquilo? Eu sei que você expira quando eu falo essa voz. Tudo bem? Cãozinho, tamo junto? Tá? Turma, observa lá, artigo 10, parágrafo 3º. Questão de número, então, 6. O ato do governador exige uma consulta popular com a população local por meio de um plebiscito para a criação da nova região administrativa. Essa questão eu fiz principalmente para quem está fora do Distrito Federal. Por quê? Meus amados que residem fora do Distrito Federal, presta atenção. Quando a gente vai criar um município, segundo o requisito da Constituição Federal, é necessário que se faça essa consulta à comunidade interessada. Mas no caso da região administrativa, não precisa! Entendeu? Então não precisa. No caso, aqui ele fala o seguinte, ó. Exige, o item está errado. E por que está errado? Porque não exige, tudo bem? Não exige. Fechou? Tá? Não exige. Ok? Tá? A criação de região administrativa não possui qualquer, não exige qualquer consulta. Não exige qualquer consulta. Tranquilo até aqui? E onde está isso? Artigo 13. Fechado? Beleza? Então, quando criaram o pôr do sol e o sol nascente, não perguntaram para os residentes da Ceilândia, né, para os moradores da Ceilândia, se eles queriam ou não a criação de uma nova região administrativa. Tamo junto? Beleza, questão de número 7. Olha o que está dizendo a questão de número 7. O administrador nomeado pelo governador não poderá ter remuneração superior aos secretários. Turma, dispositivo descrito no artigo 10, parágrafo 2º, o item está correto, reprodução literal do texto da Lei Orgânica do DF. Tudo bem? O administrador, ele não poderá ter remuneração superior à de secretários. Beleza? Pode ter igual? Pode. Pode ser idêntica? Pode. Pode ser inferior? Pode, mas nunca superior. Fechou? Questão dada isso aqui. Se errar um negócio desse, você merece a morte, beleza? Vamos lá para o próximo item. E aí, Omar, tudo bem com o senhor? Ótimo, então vamos lá. Próxima questão aqui. O governo federal sancionou nesta quinta-feira, 14/6, a lei que autoriza a agregação de mais 12 municípios na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno. Os novos integrantes são Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Bairro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João da Aliança, Simolândia, tá? Só faltou falar agora Simária, né? Simolândia, tá? Vila Propício, tá? É, todos de Goiás, correto? E Arinos e Cabeceira Grande de Minas. Vale a pena fazer o seguinte, tá, turma? Cabeceira Grande é o único município de Minas Gerais que faz divisa com DF. Unaí não faz divisa com DF, Arinos não faz divisa com DF, tá? É, e Buritis também não faz divisa com DF, tá? São quatro municípios, Cabeceira Grande, tá? Unaí, Buritis e Arinos, e o único que faz divisa é Cabeceira Grande. Vamos dar aqui continuidade. Para ampliação, o projeto que deu origem à nova legislação apontou que os novos membros apresentam uma forte ligação socioeconômica com o Distrito Federal e o objetivo é possibilitar ou desenvolver de, possibilitar o desenvolver de ações governamentais e viabilizar soluções para os problemas que necessitam da atuação conjunta, buscando promover uma redução das diferenças socioeconômicas do Distrito Federal. Não, socioeconômicas do entorno. Fonte Correio Brasiliense, com base nisso, julgue os itens a seguir, tá? Turma, ao mesmo tempo que nós temos um dos maiores IDHs aqui, tá no DF, tá no Distrito Federal, tá? Nós também temos grandes, tá? Diferenças sociais, em especial com as regiões do entorno. É por isso que no índice que mede a desigualdade no Brasil, denominado índice de Gini, o Distrito Federal sempre está ali entre os primeiros, porque há uma grande desigualdade social aqui no Distrito Federal. Você vai ver, você pode observar que, de repente, enquanto nós temos pessoas que vão receber 20 salários mínimos, nós vamos ter, ao mesmo tempo, uma pessoa que está aqui no entorno recebendo metade de um salário mínimo. É uma diferença muito grande mesmo, é uma dicotomia enorme, tá? Então aí, vamos aí para a próxima questão, e você deve estar se perguntando, poxa, o Francelino pegou um texto de atualidade e realidade do EDF para colocar isso? Acredite, na prova que nós tivemos para o SLU, nós tivemos muitas questões que foram correlacionadas, e eu acho que o CESP vai adotar a mesma política para a nossa prova que será aplicada aí para a PGDF, tá? E eu já vou começar a colher esses frutos já que com a prova da CF faz. É questão de número 8, vamos lá. Na execução do seu programa de desenvolvimento econômico social, Brasília, na execução do seu programa de desenvolvimento econômico social, buscará integração com a região do entorno. Gente, esse item está errado, tá? E por que que está errado? Porque Brasília, tá? É, não é Brasília, é quem é o Distrito Federal. O Distrito Federal, na execução de seus programas econômicos sociais, buscará integração com a região do entorno. Tudo bem? O item está errado. Está lá no artigo 9º da Lei Orgânica do DF. Beleza? Então o item está o quê? Errado. Professor! Pois não. Pensei que Brasília e Distrito Federal fossem a mesma coisa. Não, cão, ó. Isso aqui é o DF. Isso aqui é Brasília. Tudo bem? É o avião. BSB. BSB. E aqui é o DF. Tá ok? Então não confunda isso. São coisas distintas para o texto da Lei Orgânica do DF. Então vamos lá. Questão número 9. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida. Turma, item aqui corretíssimo. Reprodução literal do artigo 10 da LODF. Tá corretíssimo aqui, não tem nada errado. Tranquilo até aqui? Tudo certinho, beleza? Agora olha só, questão de número 9. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e, por sua vez, sede do governo do Distrito Federal. Assim, tem como território, espaço físico e geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Muito bem, esse item está errado. E qual o erro aqui? Presta atenção. De fato, Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. Agora, Brasília, ela não tem um território. Na verdade, é o Distrito Federal tem como território espaço físico e geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Tudo bem? Então, não é Brasília que tem o território aqui. Quem é? É o DF. Isso aqui está lá no artigo 8º da LODF, tá? E aqui eu quero lá acrescentar uma coisa para vocês, turma. Presta atenção. Fiquem atentos, porque nem tudo que está dentro do território do Distrito Federal necessariamente estará sob seu domínio e jurisdição. Exemplo. Olhem aqui de novo para a tela. Estou imaginando aqui o Distrito Federal, então imagine o seguinte. O que é isso? Você aí vai falar, ah, professor, isso é um tiroteio. Não, desgraça. Isso aqui são pontinhos que simbolizam as embaixadas. Estão dentro do território do Distrito Federal? Sim. Estão sob seu domínio e jurisdição? Não. Porque é estado estrangeiro dentro do DF. Isso quer dizer o quê, turma? Que nem tudo que está dentro do território do Distrito Federal necessariamente estará sob seu domínio e jurisdição. Tome cuidado com isso. Está lá no artigo 8º. Professor, como é que eu vou ficar sabendo disso tudo e tal, para ver essas nuances? Brasília DF. Gente, você só não aprende se não quiser. Serão 21 dias de desafio, tá? 21 dias de desafio para PGDF, tá ok? Gratuito. No meu Instagram, @RodrigoFrancelino, tudo bem? @RodrigoFrancelino. Vai ser, tudo bem? Serão 21 dias desafio para PGDF. 5:18 da manhã. De quando a quando? 21 dias, turma. Se começa dia 27 de fevereiro, começa dia 27 de fevereiro, eu vou 21 dias seguidos. Professor, e sábado? Problema, você continua pobre, você tem que estudar, você estuda se quiser, eu vou estar lá, tá? Só para vocês terem uma ideia, o último desafio que eu fiz foi para o BRB. E nesse horário tinha mais ou menos uns 300 alunos, 200 alunos. Então, isso aqui fica muito a critério de vocês. Eu vou estar lá. Se você está lá, aí é um problema seu, tá? E é o seguinte, vai ser gratuito. E eu vou estar cheio de questões, além de lei orgânica do DF, também de legislação aplicada à PGDF, para que a gente possa, então, discutir, debater e a gente aprimorar. Qual é o intuito de ser 21 dias? 21 dias para que você possa criar o hábito de acordar cedo e estudar. Eu tenho certeza que você vai ter um ganho enorme, tá? Na sua preparação para o concurso. Vale a pena. Assista o primeiro dia, tá? O segundo dia, e eu tenho certeza que depois você não vai conseguir mais deixar de assistir, tá? Então, lá eu vou falar, por exemplo, sobre essa manha, de você ficar ligado para não confundir DF, para você não confundir... Puxa, sumiu o negócio aqui. Para não confundir DF com Brasília. Tranquilo até aqui? Aproveita e dá um print na tela aí, tá? E já pega lá. Professor, não peguei todos. Já pega aí, ó, tá? Isso. Adiciona esse número e manda lá teu nome e coloca lá PGDF. Fechou? Já coloca lá. Ó, então, aqui é, de acordo com o artigo 8º, errado, porque é ODF, que tem como território espaço físico e geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Questão de número 11, tá? Questão de número 11. Brasília tem como símbolos a bandeira, o hino e o brasão. Outro item que está errado. É o Distrito Federal tem como símbolos a bandeira, o hino e o brasão. O item está errado. Artigo 7º. Tudo bem? Pessoal, o Distrito Federal tem como símbolos a bandeira, o hino e o brasão. Vedado a instituição de novos símbolos. Errado. Pode ser instituído novos símbolos? Pode. Por meio de lei. Por meio de lei. E se ele falar que é com lei, com aprovação da maioria absoluta? O que você diz aí? Coloca para mim na tela aí. Eu quero ver aí o que a galera tá falando no bate-papo. Deixa a tela aqui. Então presta atenção, vou repetir, eu quero ouvir de vocês, tudo bem? Se você disser que a criação desses símbolos é por meio de lei com aprovação da maioria absoluta, tá? Isso estaria certo ou errado? Isso estaria certo ou errado? Eu quero que vocês me digam aí. Vou aproveitar e deixar aqui que tem mais gente perguntando qual era o número do WhatsApp, tá? Vamos lá, eu quero ver vocês participando. Sempre tem um delay, né, Omar? A galera demora para responder, né? Então vamos lá, vamos lá. Fala aí para mim, tá? Tá? E aí não esqueça de mandar. Tem que adicionar na lista e colocar assim, ó. Beleza? Toma lá, pessoal. Diz aí para mim, diz aí para mim. Diz. Ah, olha aqui. Solta. Cara, o pessoal demora pra caramba mesmo, né? Bom, me diz aí, se é verdadeiro, se é falso. Ó, tem gente dizendo que é falso, tem gente dizendo que é falso, tem gente dizendo que é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Gente, o item está errado. É só por meio de lei. Ele não fala por qual é o quórum. Tem que ficar atento. Você está confundindo com a criação de região administrativa. E é isso que a banca examinadora vai fazer na sua prova. Não se esqueça. Não seja topeira. Boca aberta, pelo amor de Deus. Tem que acertar esse item, tá? E aí, por fim, a questão de número 12. Zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, das regiões administrativas e do entorno tombado, sob a inscrição 532 do livro do tombo histórico, respeitadas definições e os critérios constantes do decreto 10.829, de 2 de outubro de 1987, e da portaria 314, de 8 de outubro de 1992, do então Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, IBPC, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, é um dos objetivos prioritários descritos na Lei Orgânica do DF. Verdadeiro ou falso? O item está errado. Por quê, professor? Porque é zelar pelo conjunto urbanístico apenas de Brasília e não das regiões administrativas e nem do entorno. CESP já cobrou exatamente isso numa prova que foi aplicada para a Câmara Legislativa em 2005.
Ah, professor, foi muito antigo.
Mas pode ser, de novo, objeto da prova, guarde isso. E tem mais. Se você não sabe, tá sabendo agora, tá? Brasília, ele tem dois tombamentos. Um, que é esse aqui, pelo IFAM, e outro, tá? Que é que foi pela Unesco. Então, nós temos dois tombamentos. Um pelo IFAM e outro, tá? Pela Unesco, tá ok? Aí, vocês não podem esquecer disso, tá? Guardem isso. Questão fácil. Aqui era para gabaritar os 12 pontos. Não sei como é que foram vocês se saíram. Tem a galera que vai falando aí como é que vocês se saíram, tá? Mas a prova que eu coloquei para vocês aqui tinha mais peguinhas, coisas simples, do que necessariamente coisas profundas. Mas eu vou fazer um simulado mais cabuloso ainda até a véspera da nossa prova, tudo bem? Fechado até aqui? Tá? Então eu vou encerrando aqui com vocês a minha correção. Espero que vocês todos tenham gostado e a gente vai seguindo aí, tudo bem? Então, forte abraço. Omar, bota a vinheta aí pra mim. Fala, galera. Eu fiz a correção e tô voltando agora pra dizer o seguinte. Olha, a questão tá facíssima, viu? Facilíssima, tá? Ó, então, eu deixei aqui as redes sociais. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é o Rodrigo Francelino, pra poder participar do desafio de 21 dias, e meu WhatsApp para você receber as dicas, que é o 61995290698. Tudo bem? Manda o nome e coloca PGDF. Turminha, dia 21 de março. Dia 21 de março é um dia extremamente importante, porque nós vamos ter o nosso aulão de véspera. O nosso aulão de véspera, tá? Para a PGDF. E que você pode adquirir, tá? Agora mesmo. Então, os meninos que estão aqui como moderadores, por favor, da página, coloquem para mim aí o link para que os meninos possam aí adquirir esse aulão de véspera para a PGDF. Turma, vai ser um aulão de véspera sensacional, no melhor estilo coruja, né? No melhor estilo estratégia concursos. E eu aguardo vocês, ok? A corujinha espera vocês no dia 21 de março para o nosso grande aulão de véspera. Aulão de véspera da PGDF, do Estratégia Concurso. Eu estou esperando você. Valeu! Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela moral. Fiquem com Deus. Dá like! Dá like, filho! Tá? Não critica, não. Dá like! Fala em gratidão, mas não dá like na aula do anão. Tranquilo? Então, mete o like aí, fica com Deus e até breve. Fui.